Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. De olho nas informações do mercado, está na hora de falar de Chicago. Um dia de encerramento positivo, porém, com o encerramento longe das máximas do dia. A gente viu o mercado trabalhando, especialmente o da soja, trabalhando aí com dois dígitos de ganho ao longo da sessão, mas acabou encerrando aí com ganhos de 4,5 pontos nos principais vencimentos, e os primeiros vencimentos acabaram fechando abaixo dos 10 dólares por bushel. Vamos entender esse mercado volátil aí e principalmente saber quais são as tendências para os preços, e quem nos ajuda a compreender esse mercado hoje é o Flávio França Júnior, que hoje está passando frio em Curitiba. É isso, Flávio? Seja bem-vindo.
Olá, Alexander, boa tarde a todos, um prazer sempre estar com vocês. Verdade, estamos em Curitiba aí e um frio danado. Hoje pela manhã, por volta da hora do almoço, a gente tinha temperaturas aí ambiente de 5 graus no sol, né? Quer dizer, muito frio mesmo. E preocupação no interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, com o trigo, né, Alexander? E já tem aí alguns relatos de geadas e acho que um pouco aí pode ter atrapalhado a safra desses dois estados do trigo.
E o pior é que tem nova previsão de geada para acontecer essa madrugada, né?
Isso. O frio deve continuar bastante intenso também nessa próxima madrugada. A semana inteira é fria, né? Uhum. Mas acho que os dias mais frios, a princípio, seria essa madrugada e a próxima, né? Então, é possível que a gente tenha mais problemas aí pro trigo nesses próximos dias.
Muito bem. A gente está acompanhando essa história do trigo, qualquer alteração e qualquer novidade, ainda é prematuro falar em perdas, mas já tem aí lavoura comprometida ou atingida pela geada, isso já está confirmado. Agora falta fazer o levantamento para saber qual o tamanho aí do problema. Mas vamos ao outro problema, soja, Flávio. Dá para dizer que é um problema o fato do mercado parecer que vai ganhar fôlego, subir hoje de forma interessante, de repente no final da sessão devolve aí os ganhos? O que está acontecendo, Flávio?
Olha, Alexander, o que acontece hoje, vamos contextualizar. Entendo que as últimas notícias, no geral, para os grãos, soja, milho e trigo, elas são positivas aos preços, tá? Já que o relatório de ontem do Departamento de Agricultura confirmou a redução nas condições das lavouras, a piora nas condições das lavouras, soja, milho e trigo. Soja e milho, nós já temos aí a pior condição desde 2012, né? Daquele ano de graves problemas na temperatura, no clima nos Estados Unidos, na safra dos Estados Unidos. E no trigo não para de piorar também, o trigo de primavera, e já está acumulando perdas expressivas aí de produtividade. Tá? E o sentimento geral, Alexander, é que essa semana vigente agora não deve trazer melhoras para as condições gerais das lavouras. Né? Talvez melhore em um ou outro lugar, mas também piora em outros. Então, as lavouras vêm piorando, até domingo, então, pioraram nesse relato de segunda e podem, no relatório da próxima segunda, apostar estabilidade ou talvez até um pouco mais de piora. Pelo menos é o sentimento geral. Então, olhando no aspecto de clima e de demanda, a gente percebe um sentimento geral positivo para os preços. Uhum. O detalhe que deixa o mercado muito bom, negativo, é que os relógios para os próximos 10 dias não estão falando a mesma linguagem. Né? Tem aí os modelos, o modelo norte-americano, o modelo europeu, que estão meio divergentes aí para os próximos dias. O modelo europeu, ele está falando que o clima vai continuar predominantemente quente e seco, portanto, um aumento dos prejuízos para as lavouras. Já o modelo americano aumentou nas últimas horas, aí aumentou as chances de chuvas, né, no meio oeste, especialmente nessa região mais seca. Então, isso deixa o mercado muito, muito escorregadio, Alexandre, e os investidores estão aproveitando imediatamente qualquer melhora do preço. Então, hoje foi um dia de alta forte no milho, o milho subiu forte durante o dia, a soja subiu moderado e o trigo moderado. Mas um imediato, quase imediato movimento de realização de lucros, né? Então, sobe e já embolsa em função da dúvida de que se esse clima vai ou não vai melhorar, vai piorar ou não vai, se vai chover ou não vai. Então, essa incerteza e deixa e traz essa volatilidade para o mercado. E aí, a cada subida que ele dá, como foi o caso hoje, imediatamente realiza o lucro.
Mas o fato, né, Flávio, que os relatórios, os boletins de acompanhamento de safra dos Estados Unidos estão mostrando que o clima tem influenciado sim nas condições de lavouras, pelo menos até agora, né?
Não, sim, nós estamos falando de na soja 61%, né, em condições boas excelentes. Isso é 10% menos do que o ano passado. Tá? Você tem milho com 64,64 também, em torno de 10% a menos que o ano passado. E o trigo de primavera apenas 34% em condições boas excelentes. Então, com perdas no trigo, primavera, perdas já que vão ser agora só, é uma questão de contabilizar, né? O tamanho do buraco. E com provável já diminuição do potencial produtivo para milho e soja também. Tá? Então, as condições são adversas. Agora, a gente tem que lembrar que clima é clima e isso pode surpreender. É isso que o mercado está precificando, né? Ele está com um prêmio de clima, ele está com um prêmio de clima de risco climático, mas um prêmio moderado ainda, porque ele tem receio que logo na sequência, daqui uma semana, esse clima mude, as chuvas voltem, e a situação de soja e milho, por exemplo, soja e milho consiga ser revertida, ou pelo menos boa parte desses problemas ser revertido.
A gente tem ouvido muito falar do poder de recuperação da soja, que o pessoal fica aí,
Especialmente.
né,
Especialmente a soja.
preocupado.
O milho é mais sensível, é uma cultura mais suscetível, né, à questão do clima, de falta de chuvas, mas a soja não, a soja aguenta. E nesse período, Alexandre, nesse mês de julho, ele é mais decisivo para o milho do que para a soja. Tá? O milho, ele está justamente no período de definição, de polinização, então a hora que ele vai definir realmente o potencial produtivo é justamente em julho. A soja, esse período é mais para o mês de agosto. Então, o milho, se tiver que perder milho, é principalmente nesse
Nesse
momento.
momento, né?
E a soja ainda tem tempo de alguma reversão. Então, se julho é um mês atrapalhado, e certamente, né, é o que tudo indica, julho vai fechar com níveis de chuvas bem abaixo do normal e temperaturas mais altas do normal, e isso já está muito bem definido, mas pode ser que o perfil do clima mude em agosto e recupera boa parte do potencial da soja. Porque a soja está mais reticente aí, né, Alexandre, em subir de maneira mais explosiva, porque ainda tem tempo hábil de uma
Recuperar,
recuperação
né?
grande no potencial produtivo.
Agora, uma perda na oferta americana nesse momento, nessa altura do campeonato, é significativo em função de uma demanda que está agressiva e crescente aí, a gente tem visto principalmente nos últimos dias, ou é preciso perder muito, é preciso ter informações mais consistentes e consolidadas aí de perdas para fazer o mercado reagir, Flávio?
Olha, nós estamos falando de preços aí por volta dos 10 dólares o bushel.
Isso.
Tá? Milho próximo de 4, trigo um pouquinho acima de 5. Né? Então já são preços que nas últimas semanas mudaram de nível. Né? Então já tem no preço uma contabilização de problemas. Né? Espessa, como disse, de maneira mais definitiva no trigo. Tá? O trigo de primavera realmente tem problemas, tem perda, agora a questão é numerar isso. Soja e milho, não, nem tanto. Tá? Tem aí uma diminuição provável de potencial, tá? Especialmente comparado com o excepcional resultado do ano passado, né, Alexander?
Sim.
Então, o que a gente tem que ter em mente é que isso já está incorporado parcialmente nos preços. para que o preço desses 10 da soja vá para 11 ou 12, que seria mais ou menos a média, precisa perda efetiva, ou seja, precisa continuar com problemas de clima e a gente tem que começar a numerar isso, começar a modificar isso. Né? Os excedentes hoje, a nível global, hoje no mundo, a gente tem em torno de uns 12 a 15 milhões de toneladas excedentes, né? Na oferta global. Então, se você tirar da safra americana esses 10 ou 12 ou 15 milhões de toneladas, o preço da soja vai para 12, o milho passa dos 4, vai para 4,5, sei lá, milho só, o trigo sobe também acima dos, encaminha para o lado dos 6. Então, você tem um mercado hoje muito sensível e pode estourar, né? Mas precisa efetivar essa perda de 10 milhões de toneladas para cima. Se ela falar em perda de soja ou milho, de 2, 3 milhões de toneladas, não vai mudar nada no contexto global.
É, né? É isso aí. Ô Flávio, aqui no Brasil, hein? Apesar dessa reação de Chicago, né? Ou dessa melhora de Chicago nos últimos dias, já esteve muito melhor que isso, mas enfim, está tentando retomar aí o mercado. Tem o dólar, que saiu lá daqueles 3,30 quase para hoje 3,15, Flávio. Isso está dificultando os negócios, a efetivação de negócios por aqui? O que você tem acompanhado?
Sim, dificulta. Porque você tem de um lado, né, da balança aí, da formação do preço, você tem de um lado Chicago subindo e se recuperando, se mantendo, né, com muita volatilidade, mas como eu citei agora, se mantendo em patamares melhores do que nas últimas semanas. Porém, você tem uma contrapartida e o dólar perdendo dia a dia valor. E anulando parte da melhora lá fora. Isso, então, no preço dos domésticos, significa que o milho não consegue reagir, né? O milho continua patinando e sofrendo a pressão muito forte da colheita dessa safra gigante aí de inverno que a gente está obtendo. Uhum. E a soja também com preços inferiores aos picos registrados nos últimos dias, justamente porque o câmbio está matando. Câmbio mais baixo, matando a melhora em Chicago. Aqui internamente, Alexander, o que está acontecendo é um fenômeno interessante. As últimas notícias, no sentido econômico, né, como as notícias aí de emprego, as notícias de inflação baixa, de saldo comercial recorde, aprovação da reforma trabalhista, né? Isso tudo está criando um ambiente, o mercado financeiro está começando a acreditar que um Temer ou sem Temer, uma política confusa, um tumulto político ou não, as chances de avanço econômico do país estão ficando maiores. Né? E isso é muito bom pensando em país. Né? Uhum. O país, de repente, pode desvincular, que é algo que seria extremamente saudável, né? De desvincular a economia, mundo real, do mar de lama que a gente está envolvido aí na questão política. Né? Quer dizer, isso seria muito saudável, mas para o câmbio, isso é mortal. Uma vez que você tira, né, aquele prêmio de risco político, né, a gente vai tirando que ganhou corpo aí a partir das denúncias lá do pessoal da JBS, né, isso tira patamar de taxa de câmbio. Então, para o nosso produtor, é uma notícia boa de parâmetro positivo lá fora, seria bom para o país como um todo, mas ruim para a taxa de câmbio. Né? Se isso se consolidar, né? se essa opinião do mercado financeiro de que, olha, as reformas vão avançar, a previdenciária vai avançar, o presidente Temer já está falando, está todo empolgado, animado e vai fazer reforma tributária. Né? Então, isso é música para os ouvidos do mercado. Né? E o câmbio daí não se aguenta nos patamares anteriores que a gente estava aí colocado na casa dos 3,30. Então, essa desvinculação do ambiente econômico, do político, e parece estar se formando agora, Alexandre. E isso seria, então, uma tendência de um câmbio mais acomodado, talvez aí longe desses patamares dos 3,30. Não acredito, só para complementar e fechar o assunto, não acredito em câmbio a 3 nesse momento. Afinal de contas, tem muita coisa acontecendo ainda no lado político, mas talvez não mais naquele patamar dos 3,30.
Ô Flávio, mas essa queda do dólar nesse momento ainda é bom para custo de produção ou já passou esse período de fazer custo de compras?
Não, é importante, é importante. O dólar mais baixo vai facilitar a compra, preço de insumos. Essa questão de dólar, impacto de dólar no preço, na receita e no custo, para mim isso é muito óbvio, é muito relativo. Um dólar mais alto, você vai ter receita mais alta para as commodities agrícolas, aí soja e parcialmente também para o milho. E vai ter custos mais altos também. Só que para o produtor, embora ele tenha a desvantagem de aumentar seu custo, um dólar mais alto, ele ganha, especialmente na soja, ele ganha sobre 100% do preço. Tá? O custo não é 100% dolarizado. Então, para mim, isso é muito claro, né? Para o produtor, de soja especialmente, vale a pena trocar um por outro. Então, o produtor de soja deixa o dólar subir, e mesmo que o custo suba, meu custo não é todo dolarizado. E a minha receita, sim, é. Então, ele ganha no 100%, perde em 30%, 40%, 50% no máximo. Não muito mais que isso. Então, isso é muito tranquilo. Perdem os produtores de lavouras mais de mercado interno, cuja formação do preço não é tão. Não reflete tão diretamente a questão da evolução do dólar no mercado internacional.
Muito bem. Mas o contrário também é quando o custo reduz, não necessariamente ele reduz na mesma proporção. Como é que fica essa relação?
Não, você está falando, por exemplo, agora o dólar em baixa, né? Quer dizer,
Isso,
o
isso.
dólar caindo, ele influencia matematicamente no preço da soja.
Tá.
No milho também afeta, de maneira que no milho tem um delay, ele não é tão automático como na soja, mas também afeta, também dificulta o mercado de milho. E por outro lado, abaixa os custos ou viabiliza custos menores de produção. Então, você a alta, você ganha num 100% e perde no outro 30%, 40%, 50%. Quando cai, quando o dólar cai, você perde 100% no preço, né? Não
Tá.
reflete em 100% do preço e ganha em 30%, 40%, 50%, que é o peso
É.
do dolarizado do custo.
É
Então, o
proporcional,
raciocínio
né?
para alta é o mesmo para baixo.
É, muito bem.
Então, na ótica do produtor de soja, melhor que o câmbio não caísse. Tá? Eu acho que deixei isso bem claro aqui. Mas
Perfeito.
pensando no país como um todo, na economia como um todo, essa desvinculação, e aparentemente, veja lá, olha o que eu estou colocando, aparentemente, é isso que está dando sinais nos últimos dias. Essa desvinculação do lado do mundo real, da economia, da produção, desse mar de lama que a gente está enfiado aí na questão política, isso me parece saudável. É extremamente saudável para o país, para a economia global. Porém, negativo para o nosso produtor de commodities agrícolas, especialmente soja, café, etc.
O fato é que mudança no patamar de preços em reais afastou o vendedor nesse momento ou não, Flávio?
Assim, os preços caíram, já perdendo aí R$ 2, R$ 3, dependendo da região, e isso deu uma freada no interesse vendedor. Absolutamente normal, natural, isso aconteça, né? Então, o produtor deu uma estilingada, né? Nessas últimas semanas, aumentou o volume de vendas de soja, aumentou o volume de vendas de milho verão, de milho inverno, de soja da safra nova. Então, a gente deu uma avançada. Mas agora para, né? Para de novo, esperando e de repente possa vir um pouco mais de ajuda do lado internacional. O importante, né? Mensagem aí meio final, e se coloque no bolso essas melhoras, né? A gente teve pico de preço e eu vi muita gente dizendo para mim: olha, França, caramba, imaginei que ia subir um pouco mais e não fiz nada. Cara, não pode, né? Tem que realizar pelo menos uma parte, não precisa vender tudo, mas tem que botar no bolso esses picos que a gente vai formatando. Então, o mercado está dando chances, né? Ele deu, no milho nem tanto, né? O milho está ainda pressionado, mas na soja ele deu boa chance. Então, vamos lá, vamos torcer que essas chances voltem e a gente tenha novos bons momentos. Mas não pode deixar passar esse cavalo assim totalmente preparado e montar um pouquinho nesse cavalo e realizar, né? Botar no bolso pelo menos uma parte dessas picos de preço que a gente já experimentou.
É isso aí. Dicas aí do Flávio França, não perca a oportunidade e elas podem aparecer de novo, né, Flávio?
Pode sim, eu insisto nisso. O ambiente climático americano, ele está mais para subir do que para descer. Né? Como eu disse, os mapas não estão claros e o mercado está apostando e ainda tem piora, né? Quer dizer, não está melhorando. Mas isso é muito escorregadio, é muito delicado. Então, daqui a pouquinho vem os mapas convergem e apontam chuvas para o meio-oeste ali no oeste, no meio-oeste, e pronto, lá se foi o movimento de alta e o mercado perde o suporte que ele tem nesse momento. Então não dá para brincar, né? Ainda, insisto, não temos perdas maiores ainda contabilizadas em soja e milho. Tá? Existe chance de recuperação, milho. Ainda está com 64% em boas condições, boas, excelentes. Então, ainda é um patamar de safra grande, né? E a soja ainda tem tempo de recuperação.
Muito bom. Flávio França, mais uma vez obrigado pela sua participação, meu amigo. Volte sempre.
Um abraço a todos, até a próxima.
Valeu, um abraço para você. Tá, então, Flávio França Júnior contando para a gente um pouquinho desse mercado, dessas oscilações dos preços lá em Chicago. Vamos aos preços, vamos conferir como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Mostro para vocês um pouquinho da soja, do milho e também do trigo. Começo mostrando a soja que acabou encerrando aí com altas, mas, como eu disse no início do nosso boletim, da nossa entrevista, altas abaixo daquele máximo alcançado durante a sessão. O agosto, por exemplo, acabou encerrando a 9,89, com alta de 4,5 pontos. Setembro, 9,93, setembro chegou a trabalhar aí acima dos 10 dólares por bushel, mas finalizou com alta de 4,5 pontos. E o novembro, 10 dólares e 1 cento por bushel, subindo 4 pontos mais 25. E o janeiro de 2018, 10 dólares e 10 cento por bushel, subindo 3 pontos mais 75. O milho também encerrou de forma positiva, mas da mesma forma que a soja, longe das máximas do dia. Setembro, 3 dólares e 77 centos por bushel, subiu 2 pontinhos. Dezembro, 3,90, 2 pontos mais 75 de alta. A mesma alta para março, que fechou a 4 dólares e 1 cent. Maio, 4 dólares e 6 centos por bushel, subindo também 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo. Trigo hoje devolveu um pouquinho dos ganhos. Setembro, fechando aí com 2 pontos mais 25 de baixa, a 5 dólares e 3 centos por bushel. Dezembro, 5,26, perdendo 3,5. Março de 2018, 5 dólares e 46 centos por bushel, 4 pontos de baixa. E o maio, 5 dólares e 56 centos por bushel, perdendo também 4 pontos. São esses os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais notícias, mais informações, mais cotações sendo atualizadas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.